Senador Simon, qual parte seu para qualquer senador da República?
Senador Paim, depois quero uma parte.
Sempre é uma enorme satisfação. Eu, com satisfação, agora gostaria de deixar a parte do senador Magno Malta.
Senador Pedro Simon, eu até queria ter a parteado Vossa Excelência numa parte que Paim lhe deu. Porque essas manifestações estão proporcionando até dizer que o regimento interno precisa ser mudado. Esse monólogo não existe quando você tem tanta coisa importante para debater. Eu quero fazer coro com Vossa Excelência e falar com as minhas palavras. Se o meu pai estivesse vivo e tivesse tido a oportunidade de conhecer o senador Paim, o meu pai, certamente, senador, como todos os aposentados desse país, eu tenho certeza, conhecendo a minha mãe, como eu conheci, a dona Dadá e meu pai, a minha mãe, se tivesse a oportunidade de conhecer, ia te chamar de meu filho. A minha mãe morreu recebendo meio salário mínimo por mês, senador Pai. E meu pai, um salário. Há exemplo de tantos que construíram esse país e que chegaram no melhor da sua idade sem ter condição de pagar a farmácia. E eu já admirava a Vossa Excelência antes de me eleger vereador em 1992, na cidade de Cachoeira, Itapemirim, a capital brasileira do mármore e também do granito, de um povo trabalhador, a terra de Rubem Braga, de Roberto Carlos, também de Dona Maria, de seu João, de seu Paulo, de seu Antônio, do vendedor ambulante, do desempregado, do comércio, a terra de todos. Foi lá que eu me elegi vereador, fui acolhido, vindo do Nordeste, em 1992, já admirava a Vossa Excelência, e rendia toda a minha admiração ao senador Pedro Simon. Eu, quando admirava a luta das diretas de longe, quando eu vi e presenciei cada depoimento da CPI que levou a cabo os dramas que viveram a Câmara de Deputados no advento dos anões do orçamento, e também passei uma madrugada acordado na morte de Tancredo Neves, como um cidadão jovem, vendo tudo de longe, e admirando aqueles que participaram da vida pública brasileira com tanta veemência, determinação e lutando coletivo, não as coisas individuais, que são os interesses próprios, que era o caso desse ícone, dessa referência, que é o senador Simon. E eu era um adolescente, esse homem, quer dizer, eu era um menino, ele já era o ícone da vida pública. Quando eu virei adolescente, ele já estava dentro do Senado. Dentro do Senado. E aí você ouve o que ele falou para Vossa Excelência, eu escuto o que ele falou para mim. Eu acho que não tem prêmio maior para quem está na vida pública e tem uma referência de uma pessoa como o senador Pedro Simon. Vossa Excelência já era alvo das minhas admirações. E eu tenho muito orgulho de ser seu colega. E de duas vezes ter participado de um processo eleitoral do seu lado. De ter podido ir gravar, porque quando ele estava falando aqui que Vossa Excelência não tem a mídia do seu estado, é feito eu e tantos outros que a grande mídia não dá atenção porque nós não fazemos o jogo das grandes elites. Então, se nós não somos do jogo, no meu caso eu tenho que ser discriminado mesmo. Sou nordestino, fui adotivo, sou negro, filho de uma negra, sou evangélico, tenho que ser discriminado, não bebo, não fumo, não fico de madrugada bebendo uísque com ninguém. Então, enfrento lutas que parecem ofensivas a eles, então eles me discriminam e Vossa Excelência também não tem isso. E eu vejo isso no processo eleitoral. E eu tive o prazer, algumas vezes, de estar do lado de Vossa Excelência no seu programa eleitoral, para pedir o povo e dar essa referência que eu estou dando aqui.
Os três que estão aí participaram. Os três participaram. O senador Simon participou, o Cristóvão participou e Vossa Excelência participou.
Então, eu estou falando em nome dos três e a minha honra muito. Está falando em nome de Cristóvão e em nome do senador Pedro Simon. A respeito dessa sua dedicação pelos nossos avós, pelos nossos pais, por aqueles que construíram essa nação de uma forma ou de outra, e que já passaram, que estão na aposentadoria, aqueles que ainda estão e que vê Vossa Excelência bradar sobre o fator previdenciário todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, como João Batista, a voz que clama no deserto, todos os dias. Todos os dias. Então penso que esse movimento das ruas até nos proporcionou isso, de estarmos aqui fazendo um debate sem regimento interno, eu falo, ele fala e todo mundo fala, de coisas que são absolutamente importantes. Se hoje o salário mínimo está onde está, queira Deus, nós vamos chegar a patamares maiores, mas Vossa Excelência é um dos grandes responsáveis dessa grande luta, né? E aí nós, eu me lembro que na época do presidente Sarney, presidente, minhas filhas eram novinhas, muito novinhas, e o leite subia de manhã e de tarde, subia de manhã e de tarde, ninguém aguentava aquilo. Quem conseguiu vender um Fusca, quem conseguia vender um Fusca ficava milionário, porque botava no overnight, não trabalhava mais, ficava na praça sentado, jogando dama. Dias difíceis. E Vossa Excelência nunca se cansou pela sua briga pelo salário mínimo. Então, ter Vossa Excelência na tribuna, calado, olhando para nós, já é um grande discurso. Porque aí nós temos a possibilidade de falar e dizer que, quem sabe, esse movimento das ruas vai ter que trazer outros painhos para cá. Vai ter que brotar aí adolescentes e jovens que estão nessa movimentação, que vai ter que vir para cá e sentar na cadeira de Pedro Simão, queira Deus, depois que ele passar mais 8 anos por aqui. Ele quer parar agora, mas nós não vamos deixar, então é outra coisa. Nem nós, nem o povo do Rio Grande do Sul vai deixar. Quem vai substituir Cristóvão? Quem vai substituir Pedro Táxi? Tem que se levantar uma geração. Tem que se levantar uma geração. Quer dizer, os diferenciados. Tem jogador diferenciado. Neymar é diferenciado de todo mundo. O Ganso é diferenciado, né? Então, o Ronaldinho é diferenciado. Tem jogador e jogador, tem político e político. Né? Os diferenciados. Então, para mim, senador Paim, que convivi com Vossa Excelência ao conhecer minha instituição, de dormir lá, Vossa Excelência dormiu na instituição. Dormiu na instituição para ver de perto. Não é um presídio. São pessoas com desejo de mudar de vida. E que uma mão estendida só, senador Pedro Simão, só um gesto paterno faz o sujeito voltar recuperado e digno de ser reintegrado à sociedade brasileira, sem ter passado pelo cubículo. Ou alguns que passaram e lá receberam a vida. O meu centro de treinamento lá, ele ainda não estava terminado quando Vossa Excelência passou. Tem tirado drogado da rua, viciado em crack, senador Hollenberg. Vossa Excelência quer ser governador, viciado em cocaína, que lá dentro vira atleta. Nós temos atleta no UFC americano, com um contrato assinado com o senhor Dan White. Gente que saiu debaixo da ponte, tocando terror, amarelo, doente, cheio de sarna, piolho. E lá dentro recebeu vida, recebeu dignidade. E olha que lá não tem nenhum portão, hein? Só fica quem quer. E viraram atletas. Então, quando eu falo, falo de conhecimento. Falo de conhecimento de toda essa questão. Ouvi do senador Pedro essa referência, a minha luta, é porque nós temos 97% da população brasileira, não tem especialista. Quando os grandes televisões levam, trouxemos um especialista em segurança pública, eu quero saber o que, é que ele já fez. Um especialista em maior idade ou menor idade penal, porque já escreveu um livro. Eu quero saber o seguinte, especialista é quem não está ficando mais no ponto do ônibus. É quem perdeu o filho brutamente. Especialista é o órfão. Especialista é a viúva. Especialista é esse pai que perdeu a família inteira numa chacina feita por um homem travestido de criança com 17 anos de idade, com a escopeta na mão. Nós temos que discutir isso mesmo. Temos que discutir. Tenho recebido aqui já uma assessoria, já 15 dias para cá, do senador Cristóvão receber mais. Porque a conversa que eu tive com ele aqui vale por 2 anos de conversa, e que nós vamos ter que adiantar. Com relação a esse Pedro aí, que o senhor disse que ficou bem ali, quem mais sabe falar desse sou eu, porque Pedro Táxi é doido. Pedro Táxi não é normal. Pedro Táxi é desequilibrado mentalmente. Pedro Táxi só fez uma coisa na vida, senador Pedro: correr perigo. Ele sabe que eu sei, ele sabe que eu estou falando, porque eu conheço ele. Pedro Táxi só fez correr perigo a vida inteira em favor do coletivo. A mãe dele, até certo ponto, estava certa. Se hoje o comendador Arcanjo está preso, foi Pedro Táxi, o procurador, que foi prendê-lo no Uruguai. Nós estávamos juntos nessa empreitada, né, senador Pedro? Nós estávamos juntos nessa empreitada. CPI do narcotráfico. Desarticulou uma quadrilha, desarticulou um bando. E olha que esses Veduim, lá de Mato Grosso, das ambulâncias, lavava dinheiro dele. E eu soube que foi esse pústulo, esse canalha, que pediu a eles que citassem o meu nome, para poder me dar um troco do que nós fizemos, tirando de circulação esse pústula da vida do povo do Brasil, esse contraventor, esse marginal, Pedro Táxi. E a mãe dele tinha que raciocinar assim mesmo como ele. 2%, eu quando soube que ia ser candidato, tinha menos, tinha 1. Depois, Pedro Táxi cresceu 100% na pesquisa, eu corri atrás para ver se era pelo menos uns 40 ou 70, era 2, porque subiu de 1 para 2. Mas Pedro vai ter que renunciar, porque o Mato Grosso tem Pedro Táxi, e Mato Grosso do Sul tem Doutor Dilon. Dois homens que o Brasil não pode abrir mão. A Bíblia fala dos homens dos quais o mundo não era digno quando fala dos seus profetas. Fala dos profetas, diz, homens dos quais o mundo não era digno. E quem sabe, parafraseando a Bíblia, eu posso me referir isso ao Doutor Dilon, que vive encarcerado em nome da justiça lá em Mato Grosso do Sul. E Pedro Táxi. E Pedro Táxi. E corajosamente, eu falei, Pedro, o que você vai fazer quando ele chegou aqui? Abracei ele ali. Sou novato aqui, estou meio perdido. Mas a minha bandeira, Magno, é combater a corrupção. O meu lugar é na Comissão de Justiça. E para mim, eu disse, Pedro, será que você dá camisa? Pedro tinha acabado de chegar aqui ungido pelos votos do Mato Grosso. E para minha surpresa, eu vou ao Mato Grosso e o meu segmento, onde eu professo a minha fé, aliás, continuo discriminado. Ontem uma repórter foi me entrevistar e dizer assim, ei, queria entrevistar o senhor, como é que vocês evangélicos vão se comportar nas eleições do ano que vem? Eu falei, você quando vai entrevistar o Serra, você pergunta assim, ei Serra, vocês católicos vão se comportar como? Você, fulano, que é espírita, vai se comportar como? Com a gente é sempre assim, esse comportamento discriminador. Eu falei, não vou dar entrevista para você, eu sou um senador de confissão evangélica que representa o Brasil. Se você me respeitar assim, eu falo com você, fora disso não falo. Alguém já foi lhe entrevistar? Pedro Simão, você que é...
Católico. Católico.
Samaritano. Franciscano. Católico franciscano. Que fez voto de pobreza. Como é que vai ser sua em 2014? Você vem ou não vem? Você não faz isso. Você não pergunta isso para o Cristóvão? Por que comigo? Por que comigo? E eu, para minha surpresa, onde eu professo a minha fé, chego lá em Mato Grosso, a Assembleia de Deus inteira. Olha, eu não sou a Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus toda vota em Pedro Táxi. Eu garanto que Pedro Táxi nunca deu um violão lá, nunca deu uma guitarra, nunca ajudou a comprar um banco, e acho que já deu muito esporro em quem foi pedir isso. E é preciso dar mesmo, é preciso dar. Mas o povo mudou. Está aí na rua, a compreensão é outra. Então, Pedro, é seu procedimento mesmo, né? É a sua própria história, né? Porque o homem, ele é a sua história. Um dia o tio meu falou em Recife para mim, meu filho, o homem é aquilo que ele decide ser. Se você decide ser mau caráter, é isso que você vai ser. Se você decide ser canalha, você vai ser canalha. E se você decide que vai pagar o preço para ser do bem, o preço é alto, mas você paga e vai. Então, eu fiquei muito feliz quando o senhor fez referência ao Pedro Táxi, porque eu já fiz essa fala um dia na CCJ, e quando eu falei que ele era doido, ficou todo mundo parado, me olhando assim e tal. Doido por muitas razões, né? Só viveu no risco. E depois joga tudo embora. A mãe dele falou, você está doido? Você está doido? Joga tudo embora para dizer que vai ser candidato a senador com 2% na pesquisa, não é? Então, é um desses ainda que tem muitos anos pela frente, muito terreno, muito futuro para ajudar a construir muito mais esse país que depende e precisa de todos nós. Eu agradeço muito a Deus ter feito essa parte. Não sei se é uma parte ou o discurso todo. Vossa Excelência é que está fazendo a parte. O discurso é nosso. O discurso é nosso, né? E do lado aqui desse ícone da referência da educação, esse nordestino, pernambucano, né? Que é o nosso querido Cristóvão Buarque, que tem tanto para ensinar e tanto acrescentou no começo desse novo momento do Brasil, que foi o governo Lula. Cristóvão é hoje patrimônio nacional. Não, o senhor pode falar no microfone, que nós estamos no Rio Grande do Sul. É patrimônio nacional. É patrimônio nacional, é verdade. Eu agradeço a Vossa Excelência, viu? E recebo, ó, o meu abraço do seu Ameliano e Dona Dadá, que se estivessem vivas, viu, certamente você já tinha almoçado lá em casa, já tinha tomado café, porque assim como você foi lá no projeto, na minha instituição, conhecer e passou uns dias lá com a gente, né? Certamente você teria ido na casa deles. Eu aproveito para convidar o senador Pedro, o senador Cristóvão, para conhecer a minha instituição e dizer, senador Pedro, que mais do que abraçar e colocar, porque o meu grande vício na vida é dar banho em andarilho, é pegar na estrada, sujo, na rua, botar no carro e dar banho. É a missão que eu recebi. Eu estou senador, isso tudo vai passar na minha vida. E dizer que nessa, no meu centro de treinamento de MMA, o treinador de boxe sou eu, dos meus atletas. Eu sou o treinador de boxe deles. Não é? Eu tenho uma vida, realmente, uma vida de atleta, e essa vida de atleta minha está aqui também comigo em Brasília. Eu treino 3 horas por dia, em qualquer circunstância. Eu estou dentro da academia, e vocês vão conhecer os meus atletas. Vai conhecer essas pessoas tiradas da rua, para ver que o discurso que eu faço aqui é um discurso de que tem jeito mesmo, tem saída mesmo. É só ter disposição, vontade política. Porque se arruma 2 milhões para fazer um estádio desse, que com todo respeito à Brasília, do governador Hollenberg aqui, se juntar a torcida dos 4 times, não ocupa 5% daquilo lá. Eu quero ver o que, que vai virar depois. Vai virar depois. E dizer a mim, essa sua proposta é até bonita, mas quem vai construir esse centro? Quem vai construir é o poder público. E é muito menos, é da metade do que se construir um estádio só. Se construir um estádio só. Né? Então nós temos como fazer. Nós temos como fazer.
Satisfação, depois de ouvir o senador Magno Malta. Não, com certeza. E as suas considerações... muito claro e muito firme, e fatos reais que todos nós, de fato, conhecemos. Eu concedo com satisfação a parte ao senador Rodrigo Hollenberg, que tem acompanhado o cenário nacional, nos dando, inclusive, aqui no plenário, informações precisas do que está acontecendo. Foi por Vossa Excelência que eu fiquei sabendo do incidente aqui no Itamaraty. Senador Rodrigo Hollenberg.
Prezado senador Paulo Paim, eu quero manifestar o meu respeito, minha admiração à Vossa Excelência. Vossa Excelência é sempre tão próximo da população, das manifestações populares. Eu acho que hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de ter uma aula de cidadania. Ouvi o senador Pedro Simon, com toda a sua experiência, com o seu conhecimento vivo de sujeito da história do Brasil, de outros momentos graves da história do Brasil, o senador Cristóvão, que há muito vem refletindo e manifestando as suas preocupações com os gastos exacerbados da Copa, sem que tenhamos investimentos em outras áreas prioritárias. O momento ele é alvissareiro, ele demonstra um acordar da juventude que mostra que está politizada, mas ao mesmo tempo ele traz preocupação. Eu estou acompanhando aqui o desfecho dos acontecimentos e a nossa maior preocupação, a minha preocupação, que eu já vi revelada aqui, inclusive por Vossa Excelência também, pelo senador Pedro Taques, é com a violência. Com a violência que não é a violência que a maioria, a esmagadora maioria dos manifestantes não querem isso. A maioria dos manifestantes estão fazendo uma manifestação contundente, uma crítica contundente. No meu período de existência, eu nunca vi nada tão contundente, criticando o nosso papel da política, dos políticos, dos partidos, das instituições. Mas eu quero aqui falar para esses militantes que estão nos alertando que nós precisamos mudar as nossas atitudes, as instituições precisam ser mais efetivas, mais eficientes, mas para eles eu digo que aos 53 anos de idade, com alguma experiência que adquiri, que é muito importante separar esse movimento pacífico, esse movimento político, das provocações, das violências e das depredações que começam a aparecer no país e que não servem ao movimento, não servem às mudanças que eles, em sua esmagadora maioria querem que, e exigem que sejam feitas no país e que precisam ser feitas no país. Porque se o movimento descambar para a violência, corremos o risco de termos retrocessos que todos nós não queremos. Então, esse alerta é importante. Há pouco eu informava a ação de manifestantes que invadiram o Itamaraty, picharam paredes do Itamaraty por dentro, procuraram tocar fogo dentro do Itamaraty, segundo as informações que a gente acompanha aqui pelos blogs. Agora há pouco, diz que 3 pessoas ficaram queimadas, o site do Correio Brasiliense informa, pessoas gravemente queimadas, porque vândalos aí impediram que o Corpo de Bombeiros pudesse apagar o incêndio. Parece que houve curto-circuito, porque queimou-se, inclusive, fios da rede elétrica. Enfim, as notícias ainda estão mais o que informam com o site do Correio Brasiliense, que 3 pessoas se queimaram gravemente. Isso não pode acontecer. A violência, essa manifestação bonita de jovens, de pessoas de todas as cidades do Brasil que estão querendo um novo país, querendo uma nova forma de fazer política, ela não pode se deixar contaminar pela manifestação de poucos que não representam esse sentimento de mudança, mas que acabam se infiltrando como provocadores e que não contribuem. Não contribuem efetivamente para a construção de uma nova ordem. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, parabenizá-lo pela reflexão que Vossa Excelência vem fazendo, pela ação de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido um parlamentar exemplar aqui, tem com a sua atuação política, tem demonstrado que é possível fazer diferente.
Senador Rodrigo Hollenberg, eu cumprimento mesmo Vossa Excelência por ter tocado mais uma vez nesse assunto, do combate à violência, à truculência, à agressão, aqueles que jogam garrafas com gasolina, incendiando prédios, queimando pessoas. Nós que estamos aqui temos clareza. Apoiar o movimento é uma coisa. Agora, não contem conosco em hipótese nenhuma nesses atos de violência. Eu me lembro, senadores e senadoras,